Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, ao vivo aqui nesta tarde, de quarta-feira, para a gente poder analisar o rescaldo, vamos dizer assim, o day after da divulgação da lista do fim do mundo, que é a lista do Fachin, que na verdade é a lista do Janot, da Procuradoria-Geral da República, enfim, a lista de 98 políticos que estão sendo investigados, devemos dizer assim, né? Portanto, investigados não significa ainda uma condenação por terem recebido propinas só da Odebrecht. Então, vamos deixar isso bem claro. Mas começou a investigação. E mais importante a gente dizer isso, porque essa investigação tende a ser muito longa, porque são 98 políticos, e a maior condenação que se pode ter para esses políticos é nós estarmos aqui falando diariamente com os senhores sobre isso, né? Constantemente. E mais do que nunca, as notícias que estão saindo por força da reportagem do Estadão, da Folha, do Globo, enfim, do pessoal que vai lá a fundo, né, e tem condições de levantar o que está dentro desses inquéritos, desses depoimentos. Só para lembrar, agora mesmo nós estamos adicionando para os senhores aqui no Notícias Agrícolas material vindo do jornal Estado de São Paulo e também está no Globo, com o áudio, né? Você pode ouvir o áudio do Marcelo Odebrecht falando ao juiz, ao Moro, ao doutor Moro, de como foi que ele passou o dinheiro para o Lula. Ou seja, como é que ele fez o depósito, como é que ele fez a triangulação com o italiano, né? Você sabe muito bem que é o Palocci, o italiano, ele explica isso, né? Então, assim, como é que foi o dinheiro para o irmão do Lula, como é que foram os 13 milhões iniciais, o último dinheiro já estava em 40 milhões em espécie. E é bom que a gente ouça para duas coisas óbvias, né? Para a gente se informar e punir esses políticos, porque a maior punição não vai ser nem cadeia, nem devolução de dinheiro, claro que é isso que a sociedade espera, mas a maior punição é o opróbrio, né? Ou a vergonha de você ter o seu nome eternamente grudado na história como corrupto, ladrão, sem vergonha, ordinário, ladrão do povo brasileiro. Imagine esses políticos que estão com seus nomes relacionados e caso sejam condenados, o neto, o bisneto, as gerações futuras desse sujeito ordinário vai saber que lá em 2017 ele foi colocado assim em asta pública, né, para vergonha nacional da falcatrua que esse pessoal fez roubando os pobres, principalmente roubando a sociedade. Muito bem, essa introdução é para apresentar uma entrevista sobre uma coisa extremamente importante e necessária que nós temos na nossa democracia, que é um ranking dos políticos. Ranking políticos é um ranking sobre a atuação dos parlamentares. Então, de repente, você que votou num deputado e esqueceu o nome do seu deputado, e ele está lá fazendo as maiores falcatruas, ou trabalhando feito um Moro, né? Feito uma pessoa realmente honesta, trabalhando demais para isso que ele foi eleito. Como é que ficou o seu político? Qual é o ranking? Como é que ele está? Em que classificação ele se encontra de acordo com os parâmetros? Pois bem, nós temos no Brasil um ranking dos políticos, uma iniciativa de dois empresários, Alexandre Ostroieski e Renato Feder, que fizeram esse ranking para saber e para acompanhar a performance desses políticos. Muito bem, para falar do ranking dos políticos, está conosco nesse instante aqui pela internet o Renato Dias, que pertence a esse escritório, blog, enfim, essa iniciativa chamada Ranking dos Políticos. Renato, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, João, prazer falar contigo e vamos comentar aí sobre esses últimos acontecimentos.
Vamos falar sobre a lista do Janot, vamos falar sobre o ranking dos políticos, né? E vamos falar da classificação dos nossos parlamentares. Eu quero saber como é que está o meu parlamentar, né? Como é que estão, inclusive, os próximos parlamentares que podem ser o presidente da República, que vai decidir a minha vida, a sua vida, dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas antes de mais nada, antes da gente elucidar, Renato, essa minha ansiedade de saber como é que está o meu político, me fale rapidamente o que é o ranking dos políticos.
O ranking é uma ferramenta que foi criada pelo Renato Feder e o Alexandre Ostroieski, como você comentou, para ser justamente aí uma forma de você ter informação e saber como é que o político que você votou está atuando no Congresso, né? E acho que a ideia inicialmente seria até para ser uma ferramenta de pesquisa em época de eleição, né? Você está chegando ali perto da eleição, brasileiro até recentemente nunca lembrava em quem votava para deputado, até para senador, era um voto que era meio decidido ali em cima da hora, sem muito estudo, sem você conhecer muito até os candidatos. Então a ideia era ser uma forma de, do povo, do eleitor ter uma fonte de informação sobre eles. Mas acabou que hoje em dia, não só na época de eleição, a política acabou fazendo parte aí do dia a dia das pessoas.
Graças a
E
Deus, né, Renato?
ainda bem, é um ótimo sinal aí de que a gente está amadurecendo nesse ponto, né? E uma coisa muito importante, João, é que também tanto os fundadores quanto eu, a gente bate muito nessa tecla, é preciso separar quem é bom e quem não é bom, porque você colocar todo mundo no mesmo balaio, dizer que todo político não presta, que só tem ladrão, isso só favorece quem realmente é ruim. Então todos acabam sendo taxados ali como pilantras, e as pessoas que estão lá, que são pessoas direitas e que têm boas ideias e que querem fazer a coisa funcionar, acabam sendo desestimuladas.
Até
Ninguém vai
porque.
querer participar da política se, a partir do momento que ele se diz um político, ele vai receber um rótulo ali de malandro, de ladrão. Então, o ranking é uma forma que a gente tenta também diferenciar esses dois tipos de político.
Nós vamos conversar sobre isso porque a política é essencial, né? Senão seria o caos, né? Seria voltarmos aos tempos das cavernas, onde não tinha lei, enfim. Então, o jeito de você minimizar o caos é ter a participação política para você dirimir as dúvidas, né? E
E
agora.
tem aquela frase, né, João? Não me lembro agora quem foi que falou. O preço de você não querer se envolver com política é você ser governado por aqueles que se interessam.
Pois é.
E geralmente esses não são lá um exemplo
Quando
de
você não
administração.
decide a sua vida, alguém decide por você ao
Exatamente.
interesse dele, não o seu, né? Então, essa é a primeira colocação. E a segunda também, que você já esclareceu, é que a gente não pode colocar todos no mesmo balaio, porque para o Lula, principalmente, ele quer dizer para a sociedade brasileira que todos são iguais. Não, não
Exatamente.
são todos iguais. Então nós estamos, nesse instante, diferenciando daquele horror que aconteceu ontem com essa lista do fim do mundo, que está listado 98, uma esteira, e só na Odebrecht, depois teremos outros, praticamente todos estão atingidos, ou não. Por isso que serve esse ranking. É uma idealização de dois empresários? Como é que foi isso, Renato?
Os dois empresários, eles são sócios da empresa Multilaser, né, que é uma empresa aí com uma atuação muito forte no ramo de informática, de componentes de computador e tal. E eles, cansados de empreendedores, né, então passaram aí por todas as dificuldades que o empreendedor tem no Brasil. Tudo começou, João, em 2007. Primeiro eles escreveram um livro. O nome do livro é Carregando o Elefante. O elefante, no caso, é o Estado brasileiro, que todos nós, aí, cidadãos comuns, temos que carregar no dia a dia. Então, nesse livro, eles contam um pouco da experiência que foi a empreender no Brasil e apresentam propostas de melhoria aí do ambiente de negócio no Brasil. Isso foi em 2007, então já tem 10 anos da produção do livro. E um pouco após isso, mais ou menos em 2011, 2012, foi a criação aí sim do ranking, com uma ferramenta aí de acompanhar a atuação dos parlamentares, deputados federais e senadores. Então, no primeiro momento, são os dois tipos de político que a gente avalia, não tem nada relacionado ainda ao executivo. Mas, enfim, eles resolveram fazer alguma coisa, né? A gente
Então,
está comentando essa questão aí de participação, de arregaçar as mangas e não ficar só reclamando, esperando que alguém faça alguma coisa. Essa foi a forma que eles
muito
encontraram
bem.
de contribuir, de tentar influenciar de alguma forma o andamento, o rumo do país, sem ficar só no sofá reclamando que ninguém faz alguma coisa. Eles foram lá e
Fizeram.
fizeram, e hoje a gente está aí com uma repercussão bastante relevante aí do trabalho que vem sendo feito.
É importante porque a gente saber como é que foram feitos, né? Como é que foi construído esse ranking. Quais são os critérios, Renato, que são obedecidos nesse ranking? Porque vocês acompanham o parlamentar, dão notas, como é que é isso?
São alguns critérios, João. Alguns critérios são estritamente objetivos, são números, tá? Então a gente tem aí, por exemplo, a presença do parlamentar nas sessões de votação. Se ele é um cara que é assíduo, que comparece às sessões, e tem parlamentar que falta ou comparece a 30% de tudo aquilo que é discutido. Então É uma pontuação que não vale tanto, mas ela tem um certo peso no,
Isso
nessa pontuação final.
é presença no plenário, em votação, ou também nas comissões consta?
Em tudo,
Ok.
tanto o plenário quanto
Tá bom.
comissões, e isso tudo entra em consideração nesse critério.
O que mais?
A gente tem um outro critério que até é mais importante, é a questão dos gastos, né? Então, os parlamentares, eles têm ali uma cota parlamentar que eles têm direito a gastar, além do salário, e você tem aí uma variação de gastos muito grande de político para político. Você tem político que... Tem um político em especial que é do Distrito Federal, que é o Antônio Regufe, por exemplo. Ele abriu mão de toda a cota. Ele não gasta nada desse dinheiro. Isso daí dá uma economia, se você for pensar no mandato todo dele, uns 4 milhões de reais.
Puxa
Então,
vida, um parlamentar só o senador Antônio Regufe, 4 milhões de economia? Oh,
Exatamente,
que maravilha, hein?
exatamente. Então, esse é um exemplo positivo. É claro que existem outros casos que, se é um parlamentar de um estado muito distante, ele acaba tendo que usar isso até por questão de deslocamento e tal. Mas, enfim, você tem aí por outro lado, na outra ponta, você tem um senador como o Fernando Collor. Por ser ex-presidente, só para contar um exemplo, ele tem já direito à segurança privada, né? Ele tem direito a quatro seguranças pelo simples fato de ser um ex-presidente da República. Além desses quatro seguranças, ele contrata uma empresa de segurança privada e gasta mais em torno de 20 a 25 mil reais por mês.
Do bolso dele, evidentemente.
Óbvio que não, vem do dinheiro dessa cota parlamentar. Então, sendo que ele já tem a segurança.
Meu Deus.
Então, é um exemplo aí de dois extremos que você mostra como
Tá bom.
um parlamentar ele pode sangrar os cofres públicos aí ou ser mais consciente e segurar isso. O próprio número de assessores, de
Sim.
novo, o Collor, se não me engano, ele tem mais de 90 assessores, que é uma coisa
O
absurda,
Collor
cada
tem mais de
assessor.
90 assessores?
É uma coisa assim, ele está no limite superior. E você tem outros parlamentares que tem 8, tem 10, tem
Mas
algo aí. Claro que
sim.
você também precisa ter uma estrutura para trabalhar, né? A gente não quer que
Sim.
o
Não.
senador simplesmente vá lá e não faça, não gaste nada, mas também não faça nada.
E a gente
Mas
entende
existe aí um
também
meio
que
termo, né?
o ranking de vocês não é simplesmente cobrar a forma como ele administra as verbas, principalmente a
Não.
atuação dele. Acho que o maior peso está aí.
Exatamente. E aí a gente chega, tem mais um critério que também, aí então como exemplo, critérios objetivos, números, a presença ou falta, o quanto que ele gasta, então esses dados são 20, a gente pega direto do site da Câmara e do Senado, então é um número que não tem discussão. E existe um outro critério que é o número de processos judiciais que esse parlamentar tem contra ele. Então, mais uma vez, dando um exemplo, Paulo Maluf, se você entrar no ranking, você vai ver que ele tem ali um. Tem que rolar a página dele para você ver o número de processos. Ele perde muito ponto por causa disso. E aí é o que você começou a falar agora, que é o que para nós até é o quesito mais importante, é o que conta mais, que é a qualidade legislativa. Então não adianta nada ser também um parlamentar que tem muita presença, que gasta pouco, que não tem processo, mas ele vai lá na hora de votar, ele só vota projetos errados, o que ele teria que aprovar, ele reprova, enfim, se ele votar mal, aí sim ele vai causar um prejuízo muito grande ao Brasil, né?
Agora, esse critério ele é meio exclusivo de vocês, é uma definição de vocês?
Aí sim não é uma coisa objetiva, que é um número indiscutível. Aí sim existe uma opinião, né, de quem está dando nota para aquela lei. Então, por exemplo, a PEC dos gastos, né? Para nós consideramos uma medida importante para que o Brasil tenha aí um ajuste fiscal e as contas do governo passem a fechar e tudo isso. Então, nós pontuamos essa medida como uma votação positiva. Quem votou a favor da PEC dos
Da
gastos
contenção dos gastos.
ganhou pontos. Quem votou contra perdeu pontos. Quem define isso, para não dizer que está concentrado nos dois fundadores
Qual é
e
o
no
critério?
Renato. Nós temos um conselho de avaliação de leis.
Ah.
Então, é um conselho formado aí por economistas renomados do mercado, mais de 20 pessoas. E aí a gente submete essas principais leis à avaliação deles. E aí a gente tira uma média da opinião desse conselho para ser a nota oficial que a gente vai atribuir, às leis. Então, não é uma
É
coisa
claro
que
que
uma pessoa.
mas é
Ah,
claro
não,
que é
essa aqui eu vou dar
uma.
mais, essa aqui eu vou dar menos. Existe aí um
Renato.
corpo de
Sim.
pessoas que ajudam nisso.
Mas é claro que é um critério subjetivo, né? Dependendo da filosofia e da ideologia que você segue, evidentemente.
Se
eu sou socialista, eu quero que o parlamentar vote a favor das medidas socialistas. Aí não, né? É mais ou menos por aí, né, Renato?
Exatamente. Nós temos uma visão de que o Estado tem que ser eficiente, pequeno, não pode ser um Estado inchado, não pode ser um Estado interventor, que atrapalha a livre iniciativa. Então, no campo da agricultura, eu acho que é um belo exemplo de setor que dá certo, de pessoas, de empreendedores que trazem resultado para o Brasil. Hoje eu acho que talvez seja o único que se salva. E a gente não quer que o governo atrapalhe. No fundo é isso. A gente quer combater corrupção, desperdício e os privilégios. Essas são as três bases aí do nosso critério para as pontuações.
Tá bom. Então vamos agora. Eu fiz essa conversa toda, esse preâmbulo até meio longo, para dar tempo de mais pessoas entrarem, se entrosarem com a nossa conversa. Agora eu não tenho aquele BG, né, aquele sonzinho debaixo da nossa conversa, mas é o tchan tchan tchan, né? Tchan tchan tchan. Vamos ver agora como é que está o ranking dos políticos. Vamos abrir a página Ranking dos Políticos, que está na internet. Vamos colocar o endereço para você gravar, botar nos seus favoritos. E vamos ver qual é a primeira, quem é o parlamentar que está em primeiro lugar na classificação desse critério, desse conselho de avaliação do Ranking dos Políticos, que está na tela. Ronaldo Caiado em primeiro lugar, senador do DEM, Ronaldo Caiado. Eu não estou surpreso porque eu conheço muito bem o Ronaldo. O Caiado está sempre presente como deputado ali, é um cara que conhece todos os meandros da legislatura. Renato, então assim, ele está classificado em primeiro lugar não só pela presença, pelo conhecimento dele ou qual outro critério? A pontuação dele é 548 pontos, né?
548, ele está com uma boa vantagem aqui sobre o segundo colocado.
Num ranking, num parâmetro de quanto? De zero a quanto isso daí?
Então, cada lei, ela pode variar aí entre menos 30 e mais 30 pontos. Então, você vê que no caso do Caiado, a maior pontuação dele vem realmente da qualidade legislativa, 318 pontos dos 548. Então, nós consideramos que ele vota da maneira que nós acreditamos seja correta. Sempre que tem alguma votação no Congresso, o Caiado muito provavelmente tem votado aí de acordo com esses critérios que eu comentei com você.
Ele não tem nenhum processo judicial zero?
Aqui a gente pega as coisas principais e coisas já transitadas em julgado, né?
Que maravilha,
então, claro que a gente não consegue mapear tudo, 100% de tudo. Provavelmente existe alguma coisa contra o Caiado aí em algum lugar do Brasil.
Mas
daquilo que a gente consegue mapear e da atuação política dele, também é um critério que ele está muito bem.
E ele está em primeiro lugar há muito tempo, Renato?
Ele está já há algum tempo em primeiro. É claro que o fato dele estar também já legislando há mais tempo, até um mandato aí longo já que ele está lá no Congresso, acaba contribuindo para que ele tenha tido bastante tempo para formar essa pontuação, mas o Caiado ele sempre esteve acima. Você vê aqui embaixo a Ana Amélia,
olha,
também,
Ana Amélia
é outra que se destaca, que a gente
quinto
tem aí
lugar.
Um relacionamento bastante próximo dela, que também é uma pessoa alinhada com aquilo que a gente prega.
Sim.
Então, enfim, dados esses critérios, João, essa aqui é a nossa lista aqui, os top 5.
Vamos pegar aqui o segundo lugar, que é o Fábio Souza, do PSDB. De que estado que ele é? Não tenho conhecimento.
Fábio Souza, a gente consegue entrar nele aqui.
Ah, é só clicar em cima, vem toda a referência.
Ele é de Goiás também, Aí aqui você clicando no parlamentar, João, você tem toda a informação aqui de contato para falar com ele, para mandar alguma mensagem, para cobrar. Tem um videozinho aqui apresentando alguma ideia que ele tenha apresentado no Congresso.
E você vota? E a gente vota no...
Aqui você pode participar. Então, se você, de repente, tem alguma informação que está faltando, que a gente acabou não avaliando, você pode clicar no tirar pontos ou dar pontos ao político. E aí você clicando, preenche aqui um formulário, pode mandar algum link com alguma notícia, enfim. E aí isso vai ser avaliado, a gente pode aceitar ou não essa sugestão de pontuação.
Vamos ao terceiro colocado. Volta lá na página principal. O terceiro colocado é o deputado Daniel Coelho, também do PSDB. De onde ele é?
Daniel Coelho, ele é de Pernambuco, se não me engano. Pernambuco. Exatamente. Uhum. Então, é um deputado jovem, né? Você vê aí que nascido em 78,
Tá.
e presenças dele também estão um critério que ele está bem. Aqui, quando a gente fala em privilégios, é a questão aí das despesas, né? Então, é quanto que esse deputado gastou nesse mandato dele. Então, você vê a questão toda aqui de combustíveis, passagens aéreas,
Coisa,
tudo aquilo
que
aparece aqui também
maravilha.
detalhado.
Nossa, estou muito feliz com isso, viu, Renato? Porque assim, eu me sinto, não é vingado, não é isso, mas eu me sinto assim, cidadão, né, cara? Eu posso saber o que está sendo feito com o meu dinheiro, não é possível, cara.
Aqui, João, então, por exemplo, aqui é a parte das leis, né, da qualidade legislativa. Então, essa lei aqui é a lei do impeachment. A nota que a gente deu para essa lei foi 25 pontos. Então, quem votasse a favor ganhava 25. Ele votou sim, está aqui os 25 pontos dele. E assim vai.
Que
Assim tem
beleza.
todas as leis. Você clicando na lei, você vai saber exatamente
Tá.
qual é o texto, né? O que que foi votado.
Vamos ao quarto colocado. O quarto é o Pedro Chaves, também do
Pedro Chaves,
PMDB.
MDB.
De onde ele é? Do Espírito
Vamos
Santo.
lá, Espírito Santo.
Tá. Ah, tem uma
Então
posição.
segue
Tá.
a mesma.
Tá ok. Vamos fazer os 10 primeiros mais bem colocados? Só para a gente fazer os 10 primeiros. O quinto colocado é a Ana Amélia, né? Se não me engano.
Vamos
Aí
lá que está carregando aqui,
a
Ana
internet
Amélia.
está pesada. Esse é o Brasil, né? Não tem nem internet, né? Roubaram a internet. A
Oi.
dificuldade é fazer um jornalismo na internet, né? Tem essas dificuldades. Mas vamos lá. Então, não, nós temos a Ana Amélia em
Ana
quinto
Amélia,
lugar.
Flecha Ribeiro,
Flecha
Raimundo
Ribeiro em
Lira.
sexto, sétimo, Raimundo Lira, senador do PMDB. Oitavo, Garibaldi Alves. Olha que bem colocação, boa colocação do Garibaldi. Depois o Tasso Gerissati, em nono lugar. E décimo, o delegado Valdir,
Delegado Valdir.
do PL.
Então, assim, João, é claro que é muito complicado, né, você fazer um ranking desse. Muitas vezes você vai estar sujeito ali a ter algumas distorções e não vai ser uma coisa infalível, porque você tem que definir um critério. A partir do momento que você definir um critério, a gente tenta sempre aperfeiçoar e aceita sugestões e vai sempre incrementando a forma de tentar aí ser mais eficiente e justo nessa avaliação. Tem funcionado, o site está passando até por uma renovação. Acredito que daqui a 1, 2 meses no máximo, ele vai estar aí com um layout renovado, umas ferramentas novas também. Mas esse é o critério que a gente
Tá.
definiu. Tem funcionado. A gente acredita que essas primeiras colocações refletem bem aquilo que a gente tenta valorizar. E é dessa forma que a gente vem caminhando. Queria aproveitar e falar também um pouco da página do Facebook, que é uma página que é bastante movimentada, João.
Tá.
Eu
Não,
vou
não,
até
pera,
sair aqui um
vamos
pouquinho para
fazer por
poder
partes, para não
compartilhá-la.
sair daí. Renato, vamos fazer por partes.
Oi.
Daqui a pouco a gente vai no Facebook. Deixa eu
Tá.
voltar ali. Deixa eu voltar no ranking, que eu tenho outras necessidades,
Perfeito.
curiosidades, ansiedades sobre algumas pessoas. Vamos voltar na página, porque nós
Vamos lá.
mostramos os 10 primeiros colocados desse ranking, com critério aí desse conselho de avaliação de qualidade legislativa do ranking dos políticos. Nós falamos os 10.
Perfeito.
Agora, eu tenho algumas curiosidades. Você falou no Maluf. Eu nunca vejo o Maluf lá. O Maluf está presente. Qual é a posição do Maluf? Paulo
Vamos buscar
Maluf.
o Maluf aqui.
Vamos lá. Qual é a posição dele?
Ele está em 622.
Quantos? A casa, o Congresso tem quantos? Tem 535.
Tem 513 mais 81 senadores, né? Porque aqui a gente junta os dois. Então a gente vai ter aí 600 e. 500. Exatamente. Porque como tem muitos parlamentares que acabam entrando e saindo, suplentes, esse número acaba sendo até maior do que essa
Então,
soma.
a gente pode considerar que ele está quase em último lugar?
Ele está na rabeira, ele está lá para baixo, uma pontuação de menos 217 pontos. Você viu que eu comentei, ó, processos judiciais, menos 360.
Ele tem 360 processos?
Não são 360 processos. 360 é a pontuação relativa
Ah,
a processos.
tá.
Então, tem processos que ele perde 10 pontos, tem outro que ele perde 30 pontos, vai depender aí da gravidade e do andamento
Presença nas sessões.
judicial.
Presença nas sessões, menos
80. Menos 80.
Nunca
privilégios, que é a parte dos gastos.
Aí, né? Ele gasta.
Menos 33. A participação pública é aquele critério que a gente comentou, que eu te mostrei de quanto as pessoas votam, né? Quando as pessoas mandam denúncias e sugerem pontuações. Então, aqui, nesse caso, ele perdeu 50 pontos.
Tá. Muito bem. Esse é o Dr. Paulo Maluf, que não é nada surpreendente. Para mim, a surpresa não está em último lugar, mas tá bom. Agora vamos a um outro parlamentar que foi muito discutido, muito bem votado, por sinal, mas é um outro Paulo Maluf, que é o Tiririca. Como é que está
Tiririca?
O Tiririca? Posição do Tiririca.
O Tiririca
pior
tá
que
bem,
está, não
viu?
Fica.
O Tiririca, olha aí, ó.
Ele está bem?
Como ele está assim? Bem, ele está em 38º. E aí você vê que ele tem aí
38º?
Uma relativamente boa na qualidade legislativa. Né?
Bom, como explica aí? Como assim? Volta aí, porque aí.
Vamos lá.
Agora me surpreende.
Ó, presença nas sessões, ele é um dos que mais tem pontos, 38.
Ah, é verdade, ele mora lá.
Ele não falta. Privilégios, ele gasta pouco.
Olha.
Aqui é a participação pública, então aqui ele perde um pouquinho, que é aquele critério da participação do público, né?
Uhum.
E a qualidade legislativa, que é a questão dos votos, das leis, é a parte que ele acaba indo bem.
Olha.
Então, eu não sei se todos acompanham aí os votos do Tiririca, mas ele, pelo nosso critério aqui, ele tem votado até que relativamente bem, o que garante a ele aí uma posição até que boa no nosso ranking.
Então deixa eu fazer aqui uma retificação ao senhor, ao cidadão Francisco Everardo Oliveira e Silva. Quem não sabe, esse é o nome do Tiririca, Francisco Everardo Oliveira e Silva. Fica aqui os meus respeitos ao deputado Tiririca, que está em 38º lugar na classificação dos rankings desse blog, desse ranking dos políticos.
1.353.000 votos, João.
Pois é, está honrando isso daí. Quem diria? É? Parabéns, Tiririca. Parabéns, senhor Francisco Everardo. Continue assim. Vote melhor para sair do 38º, para ir para lá para o 8º, quem sabe primeiro. Honre os votos que o senhor recebeu aqui dos paulistas. Que boa surpresa, hein, Renato? Que boa surpresa.
Pois é. Aí o Tiririca tem essa imagem, né? A gente vê, olha, que ponto chegamos, né? O palhaço está lá eleito e é o nosso representante.
Olha que beleza.
Mas, na prática, eu acho que ele tem ouvido aí boas cabeças e seguindo aí um bom caminho na parte das
votações, pegar,
pelo menos.
Pelo mesmo critério, vamos pegar os 10 últimos. Quem são os piores?
Vamos lá.
Então não é o Tiririca, é o Maluf, mas não é o Tiririca, que bom.
Não é o Tiririca.
Relembrando para quem está entrando agora na nossa conversa aqui, vamos botar o endereço para você ter acesso ao ranking dos políticos, vamos divulgar cada vez mais, isso é democracia, mas o primeiro lugar, o meu amigo Ronaldo Caiado, amigo dos produtores, um homem que foi candidato a presidente, que pode ser candidato a presidente, com essas qualificações, então melhor ainda, uma pessoa corajosa, um homem corajoso, que conhece bem o ofício do parlamentar e honra esse ofício do parlamentar. Por isso, em primeiro lugar, Ronaldo Caiado. E o Tiririca em 38º. Os últimos.
Chegamos aos últimos.
Olha lá o Maluf lá.
Último colocado, Ivo Cassol.
Ivo Cassol em último? Por quê?
Principalmente por parte dos processos judiciais. Então, aqui, você vê que a qualidade legislativa dele é muito boa. 197 pontos. Ele tem muito mais que o Tiririca, por exemplo.
Sim.
Mas a parte dos processos está tirando dele 770 pontos.
Vai para Curitiba já já.
Então, muito que algo que ele paga muito caro por isso. Em compensação, o penúltimo é o Lindenberg Farias.
O Lindinho?
O Lindinho está em penúltimo. E aí sim, você vê a qualidade legislativa dele, menos 138, deve ser o campeão negativo nesse critério.
E votou tudo contra essa perspectiva do Conselho aí, claro, né? Evidentemente.
Justamente.
Esse critério justamente. Aí, tá certo. Olha, ontem penúltimo, Paulo Beto Mansur, ex-prefeito de Santos, que aparece toda hora lá na mesa. Mas eu, cara, não acredito numa coisa dessa.
Também a questão dos processos aqui é o que pesa para ele, ó. Muito mais do que a...
Que o
do que os votos.
Aqui, ó. Vamos abrir aí os processos do Beto Mansur. E depois, antecedendo, está aqui os processos. Nossa, 670 pontos de processos.
Vamos abrir a lista aqui dos processos.
Aparece os processos.
Condenado, 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 condenado. Aí ele
condenado.
Aí ele perde, entendeu?
Mas que ótimo, que ferramenta fantástica essa de vocês aí, Renato.
Isso aí.
Que maravilha. Muito bem. Vamos lá ao antepenúltimo, para não deixar ninguém de fora, que venha ser o Roberto Góes, deputado federal do PDT.
Uhum.
Antes dele vem o Décio Lima,
do PT.
Aí vem o nosso
aí vem
amigo,
o grande Maluf.
O doutor Paulo. O doutor Paulo, que vergonha. Muito que bem. Ok. Ok, Renato, olha aí, amigos, vamos agora botar o endereço para vocês colocarem no favorito de vocês, gravarem na tela, ô Lucas, na tela o endereço do site, depois nós vamos para o Facebook. Então, assim, olha, tem aí como seus favoritos, nesse endereço do site, o ranking dos políticos, que diariamente, né, Renato, é modificado, não é isso?
É, os critérios de presenças e de gastos, a gente atualiza mensalmente, né, que é quando eles são disponibilizados pela Câmara e pelo Senado. E a parte das votações, aí é à medida que as votações vão acontecendo. Tá. E é claro que não são todas as votações que são pontuadas, a gente só pega as mais importantes. Se você tem alguma votação que é um assunto que não é, a gente não considera relevante, alguma coisa que não vai influenciar, né, nessa questão do desperdício, da corrupção, dos privilégios, nem todas as votações são avaliadas por nós. Então, à medida que essas votações acontecem, aí sim é de um dia para o outro. Votou hoje, amanhã, tá. Isso já vai estar refletido no ranking.
Daqui a pouquinho eu vou misturar isso tudo na conversa da divulgação de ontem da lista do Fachin, que certamente vai tirar muitos pontos desse povo todo. Mas assim, o Lucas, nosso diretor de TV, a gente já pode botar... Já está no ar? Então vamos lá. Vamos colocar no ar, então, o endereço para você entrar no ranking dos políticos, é o site que a gente chama de um grupo? Como é que a gente chama isso? É um site de quem?
É uma entidade, né? Uma ONG, na verdade.
Uma ONG, de uma ONG.
Pensar, nós somos uma ONG que faz esse trabalho aí de ativismo, de engajamento político, né?
Tá.
Então, o site é onde realmente está o ranking.
É www.politicos.org.br. É isso, Lucas?
Exatamente.
Renato, é isso? Vamos botar no ar?
É isso aí.
Opa, está entrando no ar. É que está sendo feito ali no GCzinho. Está no ar. Então, vamos lá. No ar. www.politicos.org.br. Coloque no seu favorito. Não esqueça, divulgue, espalhe. Quanto mais pessoas souberem como é que está a classificação do seu parlamentar, isso contribui para a democracia brasileira, principalmente, né, fazendo, na essência disso que nós estamos conversando com o Renato Dias, separando o joio do trigo, ou seja, aquele negócio de farinha no mesmo saco, não é assim. Tanto, né, que o meu amigo, o Caiado, Ronaldo Caiado, está em primeiro lugar. Só para encerrar essa parte, vou no Facebook já. Como é que está o Álvaro Dias? Me interessa pelo Álvaro Dias.
Vamos lá.
Falamos do Ronaldo Caiado, da Ana Amélia, falta o Álvaro Dias. Qual é a classificação? Espero não me decepcionar.
Um minutinho que está carregando aqui, tá, que bom. A nossa internet...
Então, nós estamos conversando com o Renato Dias, que compõe uma ONG... Que foi criado pelo Alexandre Stoyevski e o Renato Feders para melhorar a nossa democracia. Então, dá para colocar na tela agora? Vamos lá, Lucas. www.politicos.org.br. É isso? É isso, né, Renato?
É, politicos.org.br.
Politicos.org.br. Ao invés de você botar BR, é org.br, tá certo?
E, ao invés de br.com.br,
org.br. Ok? Gravaram? Agora, Facebook. Vamos no Facebook. Você queria... não, nós estamos procurando
agora o Álvaro Dias aqui. Apareceu, tá. Só um segundinho.
Álvaro Dias na tela. Essa história de democracia transparente é fogo. Imagina, o pessoal do Álvaro Dias agora deve estar desesperado. Qual é a posição dele?
No geral, ele está no número 64.
64?
64.
Esperava mais, eu, sinceramente.
É. Ele é o segundo no partido, né? E como senador, o 23º.
Por quê? O que tem contra ele aí? Lucas, tira essa telinha daqui, Lucas. Tira. Puxa, isso. O que tem contra? Por que ele não está melhor ranqueado?
Eu acho que no caso dele, João, a votação dele poderia ser melhor, sabe? Eu acho que esse 118 aqui, ele poderia ter uma votação, uma pontuação melhor aqui, É por isso que ele não tá tão bem colocado no nosso
Ou seja, a
critério.
qualidade dos votos dele não atendeu ao critério desse conselho de avaliação do ranking?
Exatamente. A qualidade dos votos das leis que nós selecionamos como as mais importantes, ele poderia ter tido um desempenho melhor do que ele está tendo aqui. Porque no resto você vê que a presença da sessão ele também não está tão bem. Privilégio ele gasta pouco, ele é um político aí que é eficiente nos gastos dele, mas a parte da qualidade legislativa,
Sim.
se você comparar, por exemplo, com o Caiado, ele está tomando de lavada, entendeu?
Mas, no entanto, ele, a gente não pode considerá-lo como um corrupto, porque ele tem zero de processos judiciais nas costas.
Exatamente, ele não perde ponto nenhum nisso daí.
Muito bem. Agora vamos ao Facebook, então. Vamos ao Facebook do www. Também tem o mesmo endereço no Face? Como é que é o endereço do Face?
Você busca por ranking políticos e você encontra, entendeu?
Tá na tela.
Se for facebook.com/rankingpoliticos, você nos encontra.
Tá bom. E o que que ele tem
Tá?
de excepcional aí,
Aqui
de
é o
importante?
seguinte, João. Aqui
Sim.
é o nosso fórum de discussão mesmo, de interatividade com os leitores. Então a gente tem aí, para você ter uma ideia, nós temos quase 600 mil curtidas. É mais do que muito partido, inclusive, muito político. Então, e mais do que o número de curtidas é a interação mesmo dos leitores. Então a gente tem, ó, por exemplo, o nosso último post, houve aí essa questão, essa polêmica toda em relação ao aquele passageiro lá da United Airlines, né,
É verdade.
que acabou sendo tirado
Na
do
porrada.
avião à força. Então, qual foi um post que nós fizemos, ó? Quando ele é maltratado num serviço privado, que foi o caso aqui da companhia
Da United.
aérea,
Ele é notícia.
o público na hora, a companhia na hora sente os efeitos disso. Então a ação na bolsa dessa companhia,
Desabou.
ela perdeu, se não me engano, acho que US$ 1 bilhão de valor no, no, na bolsa.
Bem feito.
Então o castigo vem na hora e isso vira uma notícia muito, muito compartilhada. Então, ou seja, é notícia, um ser humano tratado de forma desumana ao usar um serviço privado. Isso tudo tem uma repercussão muito grande. O que que
Mas
não é notícia? Quando um ser humano é tratado de forma desumana no serviço público.
isso é comum.
Então
É
você tem
aceito
aqui
como
é o
comum.
cachorro mordendo a pessoa, né?
É aceito como comum, né? Coisa
É comum,
absurda.
ninguém fica horrorizado, ninguém fica. Ninguém acha normal uma cena como essa de pessoas no corredor de um hospital.
Pois é.
Porque o serviço público é assim mesmo. E não pode ser assim, né?
Sim. E qual é a outra notícia? Olha a participação, muita gente participando. Vamos a mais uma notícia só para mostrar
Eu acho que
a
aqui tem
participação.
uma parte que é a parte uma parte política
Sim.
que eu acho que é um exemplo bacana de mostrar para
Sim.
vocês. Talvez eu só tenha que dar uma buscada aqui para
Tem
poder
de tudo aí.
mostrar.
Vocês filtram e colocam tudo o que acontece no mundo político, evidentemente. Estou vendo aí.
Exatamente,
Tá bom.
exatamente. Então, por exemplo, houve aí um tempo atrás até um projeto apresentado pelo senador Álvaro Dias, que é o fim do foro privilegiado, né?
Sim.
Então, foi uma iniciativa do Álvaro Dias e que, no princípio, João, apenas 8 senadores assinaram esse projeto para que fosse a votação. O que nós fizemos? Nós listamos esses 8 senadores e você vê que tem de tudo aqui. Tem Álvaro Dias, Ana Amélia, tem o Randolph, tem o Paulo Paim, que é do PT, tem o Caiado, que também foi um dos primeiros. Então, assim,
Suprapartidário.
não importa até a visão política. Se é um projeto que nós consideramos importante e que esse político ele teve a iniciativa de participar, nós vamos divulgar e vamos enaltecer essa atitude.
Certo.
Então, nós fizemos esse post listando aqui que dos 81 senadores, apenas 8 tomaram essa iniciativa. E isso teve uma repercussão muito grande e até contribuiu muito para que essa lista aumentasse e fosse aprovado o projeto aí à votação, entendeu?
Ok. Agora vamos passar então agora para a segunda parte da nossa entrevista, que é a repercussão desse. Da publicação da lista do fim do mundo, a lista do Janot, a lista do Fachin, que, viu, Renato, eu estava assim, até contei isso aqui numa outra participação que nós tivemos no nosso site, entre o povo, né, que estava na lista, na fila do INSS, na fila do banco, enfim, e em contato com o povo. Aí você percebe que a gente está longe da realidade. A realidade do povo é tão distante E segundo consta, a economia não reagiu à divulgação da lista do Fachin, e muito menos o povo, porque o povo disse assim, ó, conte alguma coisa nova que a gente não sabe. Né? Você acha que foi essa a repercussão? O ranking dos políticos vai também refletir isso? Como é que vocês avaliaram isso, Renato?
Eu acho que é aquela coisa, né? A gente já está num ponto de achar tudo normal, né? De não se indignar, isso é um péssimo sinal. Era algo que todo mundo já estava esperando que pudesse acontecer, mas realmente, eu acho que uma lista como essa, com tantos nomes e nomes importantes, o natural seria uma reação mais forte. Nós aqui do ranking ainda estamos esperando, a gente tem por princípio esperar esse, o desdobramento disso tudo, para ter realmente ali uma condenação, alguma coisa que realmente a gente possa colocar, porque senão a gente corre o risco aí de se precipitar em alguma pontuação por conta disso, mas o nosso radar fica ligado, né? E o que eu acho que é importante, João, apesar da reação, assim como você teve essa visão de que faltou um pouco de indignação aí, eu também senti isso, mas a gente percebe que as pessoas estão mais envolvidas com política cada vez mais, né? Eu acho que até pela questão de redes sociais, tem uma brincadeira que até um passado não muito distante, as pessoas sabiam de cor a escalação inteirinha da seleção brasileira, mas não nem sabiam o que era um STF, não tinham noção de quem que era um ministro do STF, era algo muito distante do cidadão comum. Hoje em dia, acho que até que é, às vezes, ao contrário. Você sabe ali todos os nomes dos ministros, sabe o que está acontecendo, a lista do Fachin, a do Janot, do que for, e talvez da seleção você conheça o Neymar e olhe lá.
E olha lá. Mas viu,
Então,
Renato?
eu acho que está existindo, sim, esse engajamento maior.
A comprovação vem aqui nesse aparelho, na nossa audiência, no nosso medidor pelo Google Analytics, desse assunto chamado política. Embora a gente
Exatamente.
perceba que não houve reação popular à lista do Fachin, porque, de novo, né, já era sabido, só que os detalhes que estão sendo divulgados agora, mas o assunto político é comentado de A a Z entre todas as pessoas, em todas as casas, em todos os momentos. Esse é o principal assunto, a política. Tanto que a nossa audiência, nesse instante, está praticamente dobrada em relação ao nosso normal. Só porque nós estamos falando não só do ranking dos políticos, como nós estamos analisando essa lista do Fachin e estamos colocando o material do Estadão também no ar, com o áudio do Marcelo Odebrecht contando para o juiz Moro como é que ele dava dinheiro para o Lula, como é que ele endereçou dinheiro diretamente em espécie. Como é que nós ficamos, por exemplo, com um sujeito como o Lula, que não é parlamentar? Ele está fora do nosso ranking?
Por enquanto ele fica fora, como comentei, a gente só tem a parte do legislativo no ranking, né? Mas aí sim a gente vai pro Facebook, né? Então, no Facebook a gente comenta de tudo, não tem assim essa limitação em relação aos políticos. E com certeza ali a gente também já colocou coisa a respeito disso e vai continuar acompanhando e dando a nossa opinião.
Você concorda comigo, Renato, de que a principal condenação para um homem público não é só o processo em si e eventualmente ser condenado a devolver o que ele roubou ou até chegar à prisão, como nós estamos vendo aí com o processo da Lava Jato, mas a gente considera que a principal condenação para o homem público é isso que está sendo feito pela mídia, expondo a vida desse sujeito e carimbando-o como corrupto para a eternidade, para a história da vida dele?
Exatamente. O político vive de voto, vive da imagem dele, e a partir do momento que você expõe e coloca todos esses fatos, então, por exemplo, uma gravação como essa que está sendo divulgada agora, não tem como, né? É uma bomba, né, João? Então, eu acho que o ano que vem nós temos eleições e a minha visão até é que muito provavelmente a gente vai ter uma renovação muito grande desses quadros. Então, as pessoas estão cansadas desse político tradicional, aqueles velhos caciques de sempre. Eu acho que é um momento mesmo de renovação de pessoas de fora da política se apresentarem. Aqui em São Paulo tem todo esse efeito do Dória aí que está tendo uma repercussão muito grande e é um exemplo disso, de uma pessoa que não fazia parte desse histórico de políticos. E com tudo que está acontecendo, João, com lista do Janot, com Fachin, com essa evidência de que a população está cansada, eu acredito que o ano que vem essas eleições tanto do executivo quanto do legislativo, a gente deve ter aí uma oportunidade de realmente ter uma renovação desses quadros.
Agora vamos
Eu
pegar.
acho que é um momento
Sim.
nunca foi tão propício para isso.
Não há dúvida. Agora vamos pegar a iniciativa dos idealizadores do blog, da ONG, o Alexandre Ostroievski e o Renato Feder, que escreveram esse livro, Carregando o Elefante: Como Livrar-se do Peso que Impede os Brasileiros de Decolar, sobre o papel do Estado. Acho que hoje eu defendi no Canal Rural e defendi aqui no nosso site, no Notícias Agrícolas, essa ideia, Renato, de que não adianta você simplesmente trocar os políticos ou então até mesmo fazer a reforma do sistema político. Não é isso, porque enquanto você mantiver o Estado gordo, pesado, com o cofre cheio, vai ter gente querendo roubar. Então, obviamente,
Exatamente.
contando aquela história do bode na sala, tire o bode na sala, que você vai ter o interesse das pessoas irem lá, só irão realmente as pessoas focadas naquilo, não ia dizer bem-intencionadas, focadas naquilo, seja ele de esquerda ou de direita, mas sim, não só os profissionais, mas as pessoas que estão a fim de exercer o mandato parlamentar, a função pública. Eu defendo, eu queria saber a sua opinião, de vocês aí dessa ONG, de que se nós conseguíssemos fazer a reforma tributária diminuindo os impostos, aí você vai tirar o apetite dos ladrões e vai libertar a população brasileira para que ela, com dinheiro nas mãos, pagando impostos americanos de 6 a 10% no máximo, e não 48%, esse dinheiro vai sobrar para a gente administrar as nossas vidas. Eu vou ter mais pessoas aqui, o meu site vai ser mais forte, se a minha rua não for asfaltada, eu me associo com os meus vizinhos e nós tocamos a obra. E menos Estado hoje. O Estado cuida do calo ao câncer, assim não dá, Renato. Vocês concordam com
Exatamente,
isso?
João. E o que você falou é importantíssimo. Não basta você trocar quem está lá. Se o sistema, se o desenho do Estado, a função do Estado no Brasil continuar sendo como está, você só vai trocar o José pelo Paulo, pelo Pedro, pelo João. O que acontece? Nós vemos a corrupção, o desperdício, esses problemas, muito mais como sintomas de uma estrutura dela ser como ela é hoje do que um problema em si. Então, a estrutura é montada de uma forma que ela permite esse tipo de problema. E aí é o Estado querendo se meter em tudo, desde extração de petróleo até da forma que você vai educar seu filho, até partes que realmente ele deveria cumprir, que é a saúde, educação, segurança. Mas, enfim, ele não tem como você querer fazer tudo bem. A nossa visão é que o Estado deve ter poucas funções e essenciais para poder fazer isso de uma maneira efetiva e correta e eficiente. Então, você simplesmente trocar os políticos sem mexer nesse tipo de estrutura, sem facilitar, não só diminuir, como também facilitar a questão tributária. Hoje em dia, você, para abrir um negócio no Brasil, são tantas regras, são tantas regulamentações e alíquotas, você perde mais tempo tentando descobrir isso do que dando foco no teu negócio. A pessoa não consegue trabalhar para querer oferecer um produto melhor, mais barato. Não, ela tem que ficar resolvendo problemas que não têm a ver com o negócio dela, tem a ver com esse emaranhado de regulamentações, de tributos. E aí o país não vai para frente. Todo mundo, ninguém tem vontade de empreender. Você tem pessoas que hoje em dia você tem uma juventude que o sonho é prestar um concurso público. Então, isso aí é um sintoma desse inchaço do Estado e que acaba proporcionando a oportunidade para você ter um petrolão, para você, por exemplo, a Vale privatizada não teve nenhum problema desse. A Petrobras é uma fonte de desvios e de mamatas que a gente viu. Então, um Estado menor, focado naquilo que realmente deve ser uma preocupação dele, para que ele dê oportunidade para as pessoas trabalharem. Você vê uma BR-163, a situação que está, o escoamento de soja, a vergonha que acontece, há tantos anos isso acontece.
Quanto foi roubado ali, né, Renato?
Quanto foi roubado já poderia ter resolvido há muito tempo. Então, a nossa visão é justamente essa, João: deixar as pessoas trabalharem, serem donas das próprias vidas,
Olha como é
tomarem
que.
as decisões
Assim.
e arcarem com as consequências. A liberdade, ela vem sempre com a responsabilidade, né, João?
Sim.
Nós
Agora
não
você
temos que
vê.
ver o Estado como a solução de tudo.
Não.
Temos que ver o Estado como um regulador que mantém ali as coisas essenciais e que não atrapalhe. Essa é a nossa visão.
Não, porque a gente entende assim, como é que é possível lá nos Estados Unidos você só pagar 6% de imposto e ao vivo, quando você adquire compra alguma coisa, você paga imposto de 6 a 10% lá em Miami, em Nova York, 6%, em Miami, quase 10%, etc. Cada estado tem o seu valor. Aí aqui no Brasil a gente não sabe quanto é, porque primeiro está tudo embutido, né? Tudo uma mentira. Então essa luz, eu vou pagar a luz, já pago imposto. Celular eu compro, pago imposto. Eu compro um relógio, pago imposto. Compro um pedaço de pão, pago imposto. Um remédio, pago imposto. Só que eu não sei. Dizem que a nossa carga seria de 33% oficial, mas aí tem cálculos que levam a 48% acima disso. O único número que nós temos transparente é aquele número dos impostos pagos,
coletados. O impostômetro.
O impostômetro lá na SIC lá de São Paulo, né?
Na Associação Comercial de São Paulo. Eles têm um placar lá com...
Do impostômetro.
Quanto já foi pago de imposto?
É possível a gente ter assim um número de impostos que nós pagamos, o ranking dos impostos? Olha que bela ideia. Será que a gente consegue fazer isso, Renato?
Eu acho que é uma bela ideia, João. Acho que quem conseguir, de alguma forma, criar um ranking aí com ser fácil de visualizar, né? Eu já ouvi, por exemplo, que a gente trabalha 5 meses do ano só para o governo. Então a gente está em abril, só mesmo a partir de maio. Depois de maio, a gente vai começar a trabalhar para nós. Até maio é para pagar só para pagar os impostos. E se a gente ainda tivesse um retorno, né, João? Muita gente fala da Escandinávia, da Suécia, que é muito bom, mas sim, lá pelo menos você tem uma contrapartida, né? As coisas funcionam. E agora aqui no Brasil você paga imposto para ter segurança e não tem segurança. Você paga imposto para ter saúde, tem que contratar o plano de saúde. A educação, se você tem condição, você bota o teu filho numa escola privada. E assim vai.
Deixa eu aqui então fazer mais um repto aí, um convite aos nossos telespectadores para pensarem nessa ideia. Porque eu defendi hoje lá no Canal Rural e defendo aqui no Notícias Agrícolas a mesma teoria, que a mãe da corrupção é a propina. A mãe da corrupção é a propina. E aí a gente tem toda uma explicação como é que essa propina é formada, a empreiteira, ela própria manda o projeto, ela vence a concorrência, ela depois põe sobrepreços em cima e assim vai. Isso é a propina que é paga para o político que responde por aquele projeto, etc. Agora, o pai são os impostos. Então, assim, por que é que os americanos têm aquela pujança toda na sua economia pagando de 6 a 10% e por que que nós, brasileiros, temos que pagar 48% de impostos? Pensem nisso, diminuam o cofre, diminuam o interesse dos ladrões, sabe? Tire o bode da sala que você vai ver que a sociedade vai ficar mais livre, leve, solta, enquanto que o governo mais fraco, porque eu não espero que ele resolva de calo a câncer, o povo ficar mais forte. Renato, me fale um pouquinho mais do livro do Alexandre e do Renato Feder sobre esse papel do Estado aí carregando o elefante.
O livro, João, ele segue bem essa linha de tudo que a gente está falando, tá? Até por ter sido escrito por dois grandes empreendedores aí, eles conhecem bem essa realidade na prática, né?
Está no Facebook, então, né, Renato?
Eu vou até compartilhar aqui agora,
tá,
João.
Tá, Face.
Porque no site, no politicos.org.br, sim, você consegue baixar o livro, a versão eletrônica dele. Uhum. Ah, eu tá compartilhei aí a tela aí, não sei se você está vendo.
Aqui, já está no ar.
Então você, aqui você entra no site, né? Você vem aqui no livro, tem a seção do livro, uhum, e você pode baixar o PDF ou o e-book dele gratuito, isso está disponível para quem quiser.
Esse detalhe, é gratuito ainda, é?
Gratuito, exatamente.
Que coisa, hein?
Então, ó, atualmente está na 8ª edição o livro. E ele traz aí um histórico mesmo da vida real, enfrentada pelo Renato e pelo meu xará Renato e pelo Alexandre, e traz propostas. Ele não apenas traz o relato das dificuldades, como ele é um livro propositivo, justamente para tentar tornar o Brasil aí um país, deixar os brasileiros decolarem, né, que é o subtítulo do livro. Agora, uma coisa que eu acho bacana também falar, a gente comentou, realmente não basta apenas trocar os políticos, né? Mas para a gente conseguir mudar essa estrutura, a gente só consegue isso através da política. Não adianta ficar no Facebook, não adianta reclamar, não adianta choramingar. Tem que ser através da própria política, senão a coisa não vai mudar. Pelo contrário, se a gente se afastar da política, esse pessoal que está lá vai ficar mais e mais, que foi o que aconteceu aí nos últimos 13 anos, né?
Sim.
Então, é por isso, essa importância que a gente dá para o ranking, informar o cidadão para que ele vote melhor, para que esses novos políticos, aí sim, que tenham essa consciência, consigam modificar tudo isso, seja através de privatizações, seja através de leis que facilitem a vida do empreendedor, ou até mesmo de revogação de leis, porque muitas vezes, João, minha opinião, é que não é falta de lei, eu acho até que muitas vezes o Brasil tem lei demais.
Não, tem mais,
Né?
tem.
Então você às vezes diminuir, tirar alguma coisa que não faz sentido, é tão benéfico quanto você tentar querer inventar uma coisa que não existe. Então, mas de novo, tem que ser através da política, não tem outro caminho, e é nesse sentido que a gente faz o nosso trabalho aqui no ranking.
Pois é, sem a política a gente tem o caos ou a tirania. O que nós temos que ter são bons políticos. E também, de novo, não adianta só reformar o sistema político, porque você troca os seis pela meia dúzia. Vamos, primeiramente, nos preocupar com a reforma tributária, diminuir os impostos, diminuir a carga tributária, diminuir o Estado, diminuir o elefante e deixa o dinheiro com o povo brasileiro, que nós sabemos o que fazer com as nossas vidas, com o nosso dinheiro. Só relembrando, então, entre no site Ranking dos Políticos, da ONG. O ranking dos políticos é o www.politicos.org.br. Estamos repetindo aí, ô Lucas? Estamos repetindo? Sim. Então, www.politicos.org.br e no Facebook, www.facebook.com/rankingpoliticos, uma palavra só, ranking políticos. Seja o produtor mais democrata possível, né? Seja o cidadão tendo participação cada vez maior. Renato, você também tem um pezinho na agricultura?
João, comentei contigo quando nós nos encontramos. Sou de família de produtor. A gente tem propriedade no Paraná e no Triângulo Mineiro. Então, meu bisavô, meu avô.
Sim.
Então, eu sempre acompanhei vocês aí, acompanho o trabalho das notícias agrícolas há muito tempo, desde o tempo de Canal Rural também. Então, é um setor aí que eu acompanho de perto porque
Sim.
estou envolvido aí historicamente e até
Maravilha.
hoje pretendo continuar ainda por muito tempo.
Muito bom. Renato, olha assim, ó. Participe cada vez mais do nosso site do Notícias Agrícolas, nos mande informação, nos ajude a divulgar cada vez mais o trabalho de vocês, nos ajude a passar informações políticas para os produtores rurais, para os usuários do nosso site, que são verdadeiramente os produtores mais bem informados do nosso país. Renato, nos ajude a fazer, portanto, mais democracia em nosso querido Brasil. Renato, muito obrigado, parabéns pela iniciativa de vocês. Vote sempre e vamos em frente.
Agradeço, João. Obrigado aí pela oportunidade, a divulgação e parabéns pelo trabalho de vocês, que é sempre impecável. E vamos em frente.
Muito obrigado, Renato.
Valeu, tchau, tchau.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos encerrando essa parte política, lembrando que daqui a pouco já estamos no nosso site com a audição, com o áudio do Marcelo Odebrecht falando para o juiz Sérgio Moro como é que ele deu dinheiro para o Lula, como é que era feita a triangulação através do Palocci, através do Vaccari, para chegar o dinheirinho, o capilé na mão do Lula em espécie. 13 virou já 48 milhões em espécie. Leia, tome a sua informação, divulgue. Vamos fazer a consciência política, não só contra o Lula, contra todos os malfeitores, ladrões do dinheiro público da vida brasileira, das crianças e dos idosos do meu país. Daqui a pouquinho, o Alex Horta vai voltar com vocês ao vivo. As nossas pautas de economia agrícola continuam. Nós vamos checar os preços de frango, preços de boi e também o mercado de milho e de soja nesta quarta-feira, depois do USDA, da divulgação do USDA, do Departamento Agrícola dos Estados Unidos, que afetaram os preços da soja estão em alta, leve alta. Vamos ver como é que fica daqui para frente. Claro, também sobre os efeitos do El Niño, Laninha, ninguém sabe. Então nós precisamos ter muita informação. Notícias Agrícolas está aí para aliar-se a você, é um aliado do produtor rural, é o site do produtor rural. Seja o produtor mais bem informado do nosso país. Continue com Notícias Agrícolas. Obrigado pela atenção. Voltamos já já com mais informações ao vivo. Vamos em frente.